Bom dia, pessoal. Agora sim, vamos lá. Bom, como vocês já viram, né? O tema da minha palestra é tempo versus produtividade. É, vou começar falando um pouquinho sobre a minha tarefa aqui na agência, que eu acredito que vai linkar muito com o tema, tá? Por que que eu escolhi ele. Então, minha tarefa aqui dentro, no caso, é o tráfego, né? O tráfego, ele faz a abertura de jobs, distribui os jobs para cada criativo, para cada responsável, monitora prazo. Na maioria das vezes faz uma tarefa muito complicada com o prazo, que é negociar este prazo no cliente, diga-se de passagem, né? É uma das tarefas mais complicadas. Está até em negrito aqui, negociar. Enviar peças para fornecedores, fazer o alinhamento de enviar arquivos, recebimento do cliente e essa parte toda. Bom, resumindo, apesar de várias tarefas do tráfego, é importante o tráfego saber um pouquinho de cada coisa, tudo que rola aqui. Por quê? É dessa forma que eu consigo distribuir melhor, evitar gargalos, não acumular tarefas para cada um, às vezes um criativo muito atarefado, o outro não. Então, acaba que o tráfego acaba fazendo essa gestão, né? O tráfego, muito importante o tráfego ser proativo. Por quê? Justamente para evitar esses gargalos. Normalmente, chega muita tarefa de última hora, que isso não é muito corriqueiro, né? Isso acontece várias vezes. E o tráfego sendo proativo, ele acaba tendo envolvimento com o cliente versus a equipe e faz com que isso se torne um pouco mais simples, essa gestão de tarefas, não deixando gargalar e, ao mesmo tempo, evitando perca de tempo, né? E aí veio o meu tema da minha palestra, por que o tempo? Basicamente, o tempo é nosso maior banalizador aqui dentro. Ele faz com que a gente demonstre ao cliente prazos, né, a preocupação com os prazos, mas, ao mesmo tempo, o tempo ele nos proporciona dar preços para as nossas peças. A prestação de serviço é basicamente a medição disso, além do intelectual de cada um, né, além do nosso conhecimento intelectual. O tempo é que faz com que a gente consiga precificar o nosso trabalho e programar todo esse cronograma da agência de tarefas e de entrega. Resumindo, eu gostei muito dessa frase. O tráfego é um grande gerenciador de tempo que visa a otimização dos processos em todos os departamentos de uma agência. Então, basicamente, resumindo, é isso. Eu escolhi o tema tempo também porque, basicamente, o nosso objetivo de agora para frente é a evolução. E, principalmente, a evolução da nossa gestão produtiva. Eu acho que isso é o princípio. Começamos a pesquisar vários programas, vários sistemas. E, basicamente, as plataformas, elas te inserem isso. Insere processo, insere disciplina e todo esse organograma para você conseguir entregar não só quantidade, mas sim qualidade. Quando eu falo de tempo, eu não estou preocupada quantos jobs você consegue criar, quantos conteúdos você faz no dia, não é só isso. É o tempo versus produtividade. Esse tempo ocupado, esse tempo gerido, né? Tem que trazer peças qualitativas, elas têm que trazer resultado para o cliente, não é só fazer, né? Então, nosso tempo é nossa referência, por isso que precisamos gerenciar muito bem ele, né? Até para evitar falta de comunicação. Agora, no caso, voltando para o SIGA, hoje o SIGA é nosso banalizador aí. Ele está nos ajudando de uma certa forma para evitar esquecimento de jobs, para gerar o nosso fluxo. O SIGA hoje, ele, por mais que ele não esteja nos entregando algo tão preciso, principalmente para o tráfego, eu sinto isso, porque eu preciso ver o dia a dia, eu preciso ver o momento, como que está a agência agora, como que estão os colaboradores agora, o que nós estamos fazendo nesse momento. Entrou um job, eu posso encaixar ele em que momento do dia? Não sei. Aí, o que está acontecendo? Eu preciso ficar aqui, eu sinto que é ruim. Eu preciso ficar perguntando. E isso é ruim porque eu acabo atrapalhando, de uma certa forma. Você está concentrado no trabalho e eu acabo tendo que ficar interrompendo, questionando. Olha, agora você está fazendo o quê? Quanto tempo, mais ou menos, vai levar isso? O SIGA, ele até, se você parar para preencher ele, ele te dá isso, esses resultados. Mas não é de uma forma clara. Quando você começa a comparar ele com os sistemas de hoje, principalmente sistemas focados em tráfego, você percebe a grande diferença. Tanto é que todo mundo que a gente conversa, todos perguntam, qual sistema que você usa? E aí você começa a falar, o SIGA. Eles começam a comparar. Na hora, todos eles fazem as mesmas comparações, porque eles já estão acostumados, eles já conhecem o concorrente deles. Então, eles começam a apontar exatamente a dificuldade que eu tenho. É, eu sei, você tem que fazer a pesquisa de tal dia, né? Ele te mostra só a listagem, ele não te mostra um timesheet, um Kanban, ou qual é o nome do... que o Eclipse tem agora, é...
Gantt.
O Gantt é fantástico. O Gantt é fantástico, porque você consegue ver, agora eu estou vendo, enxergando que o Tainan está na tarefa tal, das 8 às 10, das 10h15 até 11 horas ele está em outra. Tá bom, eu preciso colocar algo para o Tainan. Eu consigo pegar o Tainan das 10h15, jogar para o meio-dia e encaixar outro. Sabe, é uma visualização muito prática. Então... fora o processo inicial dele, que você começa obrigatoriamente colocando o briefing no sistema. Você não consegue dar o próximo passo sem preencher o briefing. O briefing, basicamente, foi um dos, vamos dizer assim, de uma das atitudes que eu tomei agora. Porque por mais que você pesquisando, por mais que talvez a gente não feche o sistema agora, que é o necessário, que é o nosso desejo de consumo... mas queira sim, queira não, fica exemplos, fica conhecimento, referências do que fazer, de como atuar aqui dentro. Fora que a agência mudou muito, fora que nós temos muito mais pessoas agora, dá para distribuir de uma forma melhor. Por outro lado, aumentou as tarefas, aumentaram os clientes. Então, eu acredito que, mesmo não tendo o sistema em mãos, estou tentando fazer de tudo para colocar esses briefings nos jobs, passar para vocês da melhor forma, um briefing mais preenchido. E isso não vai ajudar, isso vai ajudar a gente a evitar refação, a entrar às vezes em conflito com o próprio cliente, e por outro lado mostrar para ele profissionalismo, ele mostrar para ele como se faz e o posicionamento da agência. Ontem eu passei por um exemplo desse. Ontem, pela primeira vez, eu exigi que uma cliente que não tem o hábito de preencher briefing, ela tinha, mas não tem mais, ela me jogou algo assim no Skype, tem esse vídeo, faça isso, para tal segunda-feira. Falei, vamos fazer, faz um favor para mim. Eu incluí alguns briefings nos jobs, inclusive eu falei com uma outra pessoa aí dentro, que já está praticando isso e está sendo fantástico. Vê se você consegue já utilizar ele. Eu estou com um projeto na tela aqui que eu não posso parar. E eu vou levar 40 minutos. Então, para não perder informação e nem te deixar na mão... vai lá, joga no job, preenche para mim, que assim que eu terminar, eu vou olhar lá. Se eu tiver alguma dúvida, depois de ler seu briefing, eu te ligo. E graças a Deus, deu certo. Graças a Deus. Funciona, entendeu? Então, primeiro, saber lidar com o cliente. Isso é algo que, graças a Deus, eu fui aprendendo ao longo do tempo. Mas não é fácil, não é simples. Cada pessoa é de um jeito, né? Isso eu senti há um ano atrás, quando eu assumi o contato com o cliente. Na hora eu fiquei perdida, por dois motivos. Primeiro, por não saber lidar com o cliente, e depois por não ter conhecimento das peças, do projeto, de quem era o cliente. Então, conforme você vai adquirindo experiência, você consegue ir ajustando isso. Mas volto a falar, o sistema para a gente vai ser muito importante, porque hoje não existe um trabalho bem feito, não existe... a agilidade e qualidade para o processo se não tivermos um sistema. E aí que entra a produtividade. A produtividade, ela vem disso, de uma tarefa muito bem elaborada, né, desde o início, os processos muito bem concluídos, muito bem feitos para poder chegar no resultado final melhor.
Só um parênteses, se o programa, né, o sistema te ajuda, evita isso que a Leandra falou. Tem que ficar negociando com um por um a todo instante. Sabe, negociar a mudança de um detalhe. Por quê? Porque aí a gente não tem uma linha de trabalho bem definida. Né? Com esse, por exemplo, esse exemplo do Gantt que ela falou, você consegue pegar a timeline de cada criativo e ver como é que está a distribuição dos jobs no dia. Então, tipo assim, surgiu uma emergência. Ela tanto sabe se pode jogar alguma coisa para frente, alocar tempo. Colocar tempo durante o período do dia mesmo. Né? Então ela evita, às vezes, tem que ficar negociando. Ela vai lá, só remaneja. O criativo vai seguir o script. Né?
Sem dúvida.
Menos desgaste, né, entre todo mundo.
Inclusive, eu acho que seria bacana, inclusive, a gente bater um papo depois, porque, de qualquer forma, eu acredito que o SIG a gente ainda vai passar um tempo com ele. Até, para vocês terem uma ideia, outro sistema que nós estamos vendo, que é esse bem bacana, bem completo, ele demora 2 meses para ser implantado na agência. É. Então, assim, até a forma deles lidarem com o cliente, até a forma deles venderem o projeto, é totalmente diferente de tudo que a gente tem visto hoje. Exatamente. A moça foi na nossa ferida. Ela falou assim, olha, eu preciso desse prazo para que vocês não aconteça com vocês o que está acontecendo. Se já é o terceiro sistema que vocês estão querendo trocar, nós precisamos começar de uma forma diferente para isso não acontecer lá na frente. Para lá na frente vocês não descobrirem que esse sistema não é o ideal. Então, assim, é um tempo, eles dão um suporte bacana, mas vai levar esse tempo. Então,
é o que eles chamam de implantação, né? É. Então, período de implantação.
Então, depois a gente pode até, gostaria muito de bater um papo individualmente com vocês, porque o SIGA, ele é algo que nós vamos ainda trabalhar um tempo com ele, e eu tô sentindo muita falta dessa marcação de tempo nos jobs, porque agora, por exemplo, por que que eu senti muito essa falta? Agora, com essa mudança que nós vamos fazer de criarem alguns pacotes de serviços, o que vai nos banalizar, o que vai nos dar um norte para formar esses pacotes é o custo de cada produto trabalhado. Então, por exemplo, quanto custa ou quanto tempo leva para a criação de um blog? Quanto tempo custa para publicá-lo? Quanto tempo custa para ilustrar? Quanto tempo custa para divulgar e funcionar? Entendeu?
O tempo médio é isso
que eu ia falar. É a nossa referência. Não tem de onde a gente tirar isso. Ou então a gente fica no achismo. E aí pode acontecer de cobrar mais e levar menos tempo. Acaba não sendo honesto com o cliente. Por outro lado, pode cobrar-se menos e levar mais tempo. E aí acontece, vem o prejuízo do trabalho. Isso, um é uma coisa, mas quando você fala 2, 3 serviços vendidos, aí começa a agregar.
Só para abrir um parênteses, esse fato de, às vezes, você estipular que vai levar, vamos supor, X horas, né? São 5 horas e levou 2, aí você fala assim, mas foi positivo, gastamos menos tempo. Não, até é legal. Mas nós estamos mensurando errado. É negativo de qualquer forma. É bom a gente saber que às vezes a gente leva realmente 2 horas e que a gente cobre mais por essas 2 horas por conta da expertise, por conta de ferramentas, por conta do resultado que você entrega. Mas não porque você economizou tempo.
Bom, pessoal, basicamente essa foi minha palestra. Ela não foi longa, que assim acaba sendo algo, informações que eu acho que vocês até vivenciam no dia a dia. Então, acaba não sendo muito uma, vamos dizer assim, uma informação nova, algo novo para passar para vocês. Mas eu quis usar essa primeira palestra justamente para trabalhar o tempo versus produtividade, porque eu vi, queira assim, queira não, pesquisando devido a essa nossa evolução, nessa nossa mudança, é algo que vai estar na nossa vida diariamente. Então, é o nosso propósito, é evoluir, é melhorar o sistema, não só o Eclipse, como introduzir o ContentUS, que a gente viu o quanto ele é importante, e outros mais. Tá? Então, basicamente é isso. Independente, igual eu falei, se a gente fechar ou não qualquer sistema, estou colhendo o máximo de informações que todos eles, que a gente vê neles, e estamos tentando empregar na nossa realidade hoje, porque eu acredito que, independente do sistema, tem alguns passos, alguns processos que a gente pode muito bem incluir no nosso dia a dia que vai fazer, vai trazer resultado para todos nós, né? Então, basicamente, foi esse o meu tema e minha explanação para vocês, tá bom? Tem perguntas? Tem perguntas?
Qual pergunta?
Tempo leva
Ah, só um minutinho, vou consultar.
Não se fala, se a redatora precisar cobrir, achar a imagem, até o
Android. É, mas é muita coisa.
Eu acho muito importante e super válido esse processo que a gente está adotando, para tentar organizar os processos internos, né? Por mais que, assim, nós criativos sabemos que em um dia que a gente esteja bem inspirado, a gente pode levar isso aqui para fazer uma live, para fazer um post. Caiu uma ideia, a gente faz. Mas esse estar lá é muito raro de acontecer. Então, por isso que eu acho legal a gente ter os processos, medir isso, ter como referência uma base de horas, para a gente ter nas mãos, saber de olho fechado quanto tempo leva, quanto tempo vai gastar, quanto que a gente deve cobrar por isso. A gente tendo o controle disso nas nossas mãos, a gente fica apto para o próximo passo, que é fazer um capricha mais ali, um capricha mais aqui. Dá um extra nos nossos trabalhos, no nosso job e, consequentemente, na imagem da empresa. Né?
Exatamente.
Para vocês terem uma ideia, eu queria nesse processo todo, por exemplo, estou tendo várias reuniões, falando com várias pessoas. Ontem eu tive reunião aqui com o Rodrigo sobre parte de DRE, né, que foi umas coisas que a gente estava vendo, que a gente está ajustando, aprimorando, também desenvolvendo, mas também sobre a parte de... Ele montou para mim uma tabela que serve para desenvolver preço, para precificação. E ficou muito legal, porque assim, tudo que eu colhi para ele, ele distribuiu de uma forma muito inteligente e que proporciona, dentro da realidade que foi assim, eu fui para São Paulo depois que eu conversei com ele, mas que casou muito bem, porque, por exemplo, na parte de embalde, para a gente poder não ter muito mão de obra, que aí vem todo um trabalho, um processo de desenvolvimento da agência. Eu pensei em a gente, no embalde, fazer alguns pacotinhos, que é o modelo que está sendo usado lá fora. Por que pacote? Porque o pacote, ele permite a gente nortear o cliente de acordo com a capacidade dele, ou de investimento, ou de competência em gerar informações para a agência. Por quê? Porque se você fizer um briefing bacana sobre o projeto, você consegue mensurar potencialidade de investimento versus capacidade, conhecimento do que o cliente vai ter e o que ele está disposto a se envolver. Então, o modelo de planilha que ele desenvolveu, eu posso ir setando ali e em entrevistas entre nós, que é uma coisa que algumas coisas eu vou ter que fazer, porque eu nunca tinha pensado em gerar um post blog em três escalas. 700 palavras, 1.400 palavras e de 2 a 3 mil palavras. Nunca tinha pensado nisso, mas o pessoal modela. PEC A, vai o pacote de serviço A, que é o de entrada, é post blog de 700 caracteres. O B, de 1.400. E o C, de 2 mil a 3 mil, por exemplo. Mas por que que tem essa diferença? Justamente para a gente poder ter um modelo de negócio e um pacote de serviço bem definido. Então, aqui vai ter tantos blogs desses por mês, tantos isso, tanto aquilo. Porque a gente sempre fica naquela, o Márcio falou para mim, Fábio, não é legal ficar limitando, você está trabalhando com performance. Tá, performance, vírgula, investimento, capacidade de investimento da pessoa. Então, eles falam assim, mas eu queria fazer um blog post mais rico. Então você tem que fazer um upsell aqui. É tudo muito bem definido. Então você tem que fazer um upsell aqui para o pacote intermediário, meu querido. Não, mas é só... Não, meu modelo de negócio é assim. Por quê? Porque senão você tem que discutir cada detalhe. Aí vai tomando uma proporção onde fica moroso, fica desgastante para o cliente. Não, ele tem que se enquadrar de certa forma no seu modelo de negócio. Você entendeu?
Tudo isso focado no resultado.
Isso voltado assim, quanto tempo leva cada coisa dessa para saber precificar esse pacote? Quem que vai envolver? Que ferramentas eu vou utilizar?
Quando a gente sabe qual é o caminho que ele está aqui, se a gente mostrar para esses modelos, esse caminho vai ser bom. Se você melhorar, você vai
É, e a entrevista com o cliente, o que eu percebi é assim, ó, qualquer entrevista com o cliente, qualquer briefing com o cliente, ele é um termômetro fantástico. Ele é o termômetro, cara, da relação, do envolvimento, da expectativa do cliente, do propósito dele, da crença dele no trabalho da agência, em todos os sentidos. E até para poder formar preço. Tem um exemplo, a gente foi lá na iHome, fez todo um exercício, eu e o Márcio ficou aqui horas discutindo. Cara, tudo bem fazer isso. Fazer isso uma vez, modelar um pacote, chega lá, você já está com definido. A hora que o cara te pergunta, tá na língua já, ó. Pá, tá aqui, ó, o pacote é esse. Ah, mas eu imaginei uma coisa diferente. Então, tem o outro. Tem esses três para você escolher. Ou para a gente filtrar e canalizar. Olha, eu acredito que você deve começar aqui, depois a gente faz um upsell.
É simples.
Você entendeu? Porque o cliente é mais preparado, você vai para algo melhor. O cliente é menos preparado, você começa de algo menor. Entendeu? Então, isso tudo que a Leandra falou é muito importante, porque, exemplo, hoje, ontem eu me dediquei um pouco a falar do briefing, porque nós temos uma necessidade de gerar um briefing com o cliente. Então, vamos tentar adequar o briefing do site. Perguntas inteligentes, pertinentes, totalmente envolvente. Ele já comprou o projeto. Ele já aceitou o orçamento. Cara, então ele está disposto a investir. Só que não é só dinheiro. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer com o briefing é justamente ganhar tempo, otimizar nosso tempo e fazer um trabalho mais assertivo, entendeu? Então, isso que a Leandra falou é muito importante. Por quê? Porque não é a ferramenta perfeita, siga? Não, mas dá para a gente se ajudar ali melhor, entendeu? Essa que é a expertise. Então, assim como eu estou me dedicando em aprender alguma coisa, em algum fato, a Leandra também pegou esse conjunto de informação e falou assim, como é que eu consigo ajudar os criativos aqui, mas tudo com um foco mais amplo, em melhorar nossa produtividade, em melhorar a qualidade para o cliente, entendeu? Isso que está sendo, acho que, o mais importante de tudo que está acontecendo.
Eles falaram alguma coisa do impacto de resultado que dá, tipo, um blog de 700, um de 1.000, um de 3.000 palavras?
Não, mas
é só isso... uma questão de precificar por conta de tempo de desenvolvimento.
É tempo. É tempo dedicado, se o cara não tem...
Isso é uma questão até que eu fiquei um pouco em dúvida, porque assim, dependendo do segmento do cliente, às vezes não é interessante ser tão longo, entendeu? Porque assim, o que eles falam do blog post, o mais essencial é você explicar. Tipo, marketing digital, sim, 3.000 palavras, porque até você explicar o que é, tem todo um processo. Uma coisa, sei lá, o Rafael Montovani, vou falar o que é implante, se eu usar 3.000 palavras, nossa...
Então, mas aí é um detalhe muito importante, porque é igual a hospedagem. Aí eu contrato para até 10 contas. Beleza, se quiser uma, usar duas, ou usar três, ou usar quatro, até 10 você pode. Ah, agora eu estou pagando mais, eu posso usar até 30. Beleza, se quiser usar 21, 22, 15, você está pagando até 30. Pode ser necessário, pode ser interessante você ter mais ou menos conta. Nesse caso do blog post, pode ser feito um blog post até 3.000 palavras. Mas se o ideal for 700, meu compromisso é com o retorno, com o resultado, não só com quantidade de palavras.
É, porque daí também a gente tem que cruzar as informações com o SEO, né? Sim. Eles falam que também um conteúdo de 1.000 para cima são os melhores, os que estão mais ranqueados são conteúdos que tem mais de 1.000.
Então, mas aí, exemplo, nesse pacote, se o cliente está lá setado que ele pode ter isso, e você às vezes com esse olho clínico do que é ideal versus o que ele... o pacote dele permite de serviço, você falou, vou enriquecer um pouco mais, então, porque, né, vale a pena por conta da condição da SEO. Mas você tem a liberdade. O que eles são muito pragmáticos, que eu vejo, é assim, o que combinou é o que está cumprido, bicho. Uma vírgula a mais tem custo, porque eu não estou contando com isso no meu time. Sabe, eles são...
Isso é importante, além de tudo, para não acontecer, às vezes, o que acontece hoje. Você é mais aberto, Só que ao mesmo tempo você acaba às vezes errando, deixando de cumprir prazo, deixando justamente por você ser muito amplo, por você fazer de tudo, aceitar tudo. Então dá mais margem para erro. Entendeu?
E tem que ficar claro para a empresa que você só abriu uma exceção com você, e se eu fizer algo a mais para você, alguém está sendo lesado.
Entendeu?
Alguém está sendo lesado. Ou a agência, ou outro cliente, porque estava no script fazendo trabalho de outro cliente. Você entendeu? Então, o cara tem a empresa... É que lá em São Paulo, o pensamento, assim, pelo que eu vejo, né, é diferente. Lógico que eu não conheci cliente só de São Paulo. Mas as pessoas que lidam com empresas maiores, alguma coisa assim, eles já sabem disso. Não é algo que você tem que ensinar o cliente, educar ele.
Mas é o meio, né?
Ele já sabe.
Quem está envolvido, né?
É,
ou agora. Se envolveu, aprendeu. Vai
pulverizar. Agora, um detalhe falando que você comentou, capitulando, sobre tem coisa que é no estalo de dedo. Um exemplo. O da licença. Quando você pôs um brief, eu li ele e fiquei. Eu comecei a executar essa semana. Então, às vezes a gente, como criativo, é quando você pergunta quanto tempo leva para fazer isso, é foda. É difícil falar. Vamos falar, a gente diz quanto tempo leva para fazer um blog de qualquer redação. Ah, mas é difícil falar. Depende, ela tem que estudar o conteúdo, ela tem que buscar referência, transformar na linguagem dela. Aí a gente, como criativo, tem que imaginar o que seria ideal, estudar a persona, o público, o que o cliente pediu, encaixar no que é ideal. Tem várias coisas, e às vezes parece que é um post só.
É,
mas baseado, é complexo.
Mas baseado.
É difícil porque às vezes é que nem tem job que eu já fiz, tem outro que eu já fiz e gastei vai, 3 horas, porque eu fiz o outro inteirinho da peça. Porque já li, já vem na cabeça, eu não fiz calor. Tem um que demora umas 12 horas, 15 dias, se for analisar. Então, é difícil falar.
É que
ter essa referência, é que nem falou, ter essa referência, uma
média,
e trabalhar ali dentro, que acho que vai ser o grande lance.
Grande lance.
E que nem você falou, leva 5 horas, terminou em 2, vamos aprimorar, vamos pôr um texto, vamos pôr um SEO, uma imagem, ó, vamos fazer uma montagem, essa imagem já é banco de imagem, vamos tentar fazer uma montagem, trazer um negócio real, vamos lá fazer a foto, sabe? Tentar usar esse tempo que o cliente está pagando
para aprimorar.
Aprimorar, fazer um negócio no nível bacana.
Isso mesmo.
É porque que nem eu fechei alguns negócios novos aí, eu entrei no Siga para ver, mas não dá para você ter uma ideia. Em quanto tempo os criativos vão terminar e estar livre para pegar esse job? Hoje não, impossível hoje. Pelo formato visual, mecânico da ferramenta. Então, ó, daqui 15 dias dá para começar. Eu jogo um prazo, às vezes é 10, está aumentando. Agora eu joguei 15 dias para fazer o da SBC Laser, joguei mais pro LCM, que é o site, também joguei lá para frente. Mas eu entendo isso que você quer dizer. O grande lance é que se a gente tiver um olho, assim, enxergar melhor, até isso proporciona. Porque às vezes a gente joga lá, sempre é ideal a gente ter um prazo médio, mas nós vamos conseguir também entender qual que é o nosso prazo médio hoje. Qual que é a hora de pôr uma pessoa mais no time porque vai perder negócio por conta do prazo. Então, tudo isso é muito importante quando a Leandra fala de tempo versus produtividade, porque isso dá um norte muito bom para
a gente.
E aí, um detalhe que ela falou ali que é importante. Nada disso funciona bem se não tiver alimentação do sistema. Então, assim, aí que é um lado que envolve a equipe, assim, de uma forma mais evidente. Alimentar, não pode esquecer de dar o play lá. Esse negócio de, o sistema libera para pôr a hora depois. Legal, mas é um recurso que deve ser usado com exceção. Por que com exceção? Porque depois que passou, você vai também no achismo.
Não,
acaba sendo um pouco de achismo, porque você não marcou hoje, você vai, eu não marquei, vou olhar ontem. Pô, deixei o play ligado a noite inteira.
Eu vou falar o que eu faço, quando eu esqueço de marcar, mas eu faço no dia. Eu dou contra H, aí eu acho no histórico, quando eu iniciei aquele job que aparece, siga job e tal. Aí eu vejo o horário que eu comecei e vejo a hora que eu tô finalizando, mas eu faço na hora.
É, então.
No,
você
não siga?
É, eu dou contra H no navegador, aí ele abre. Aí eu vejo lá, eu tô no job 16, 9, 2.
Ah, é o histórico.
É, é
o histórico. Ah, agora entendi o que é o H. Eu tô aqui, mas o que é esse H? Eu achei que você tava falando do servidor.
É,
mas é uma boa dica.
Eu faço no dia. A desistência da vida, você consegue achar. Eu só falo assim, quanto mais efetivo a gente for, mais depende de recursos externos, de lembrança, de memória.
Eu lembro que eu esqueci que eu vou pausar no Play. Aí eu...
É. Então assim, mas o que fica de lição? Sistema igual financeiro. Você não vai gastar nada, você vai gastar. Vai deixar de receber, vai deixar de pagar. E a mesma coisa é aqui. Então assim, é... eu falei para o Leandro, não queria que a reunião tivesse um tom de cobrança. Não é essa.
A ideia não é essa.
É questão
ideia...
de propósito.
É.
Né? Então eu acho que a gente está assim, num momento muito bacana. Queria demonstrar assim, minha felicidade, minha alegria, assim, de uma certa forma, em estar passando por tudo isso, acho que é muito importante. Sei que existem ainda algumas falhas, sei que ainda algumas coisas estão horrorosas. Abri os textos do site para ver o material da Letícia, quis pensar um pouco mais sobre alguns assuntos ainda, né? Mas eu percebi que, no momento, tem algumas coisas que nós temos uma dorzinha um pouco maior, que é precificar, montar a tabela, para poder, a hora que soltar tudo isso, essa parte tem que passar, né? Não só um balde, beleza, chega alguma coisa, vai gargalar em mim, em alguns pontos. Por quê? Porque eu ainda tenho uma dificuldade, agora não tanto mais, mas para precificar, para brifar um orçamento, eu preciso aprimorar isso urgente, urgente, urgente. Senão a gente gera demanda e eu vou estar despreparado para isso. Então, é o que eu não quero, entendeu? Então, estou estudando, estou me empenhando, estou fazendo aí as calças pessoal. Estou pegando o material que eles estão mandando e estou estudando. Entendeu? Estou pegando a ajuda do consultor, estou fazendo de tudo para a gente estar melhor amparado, entendeu? Por quê? Porque precisa ser mais rápido e efetivo, não só os criativos da produção. Quem está por trás também precisa otimizar seu tempo, também conseguir acompanhar e dar ritmo, entendeu? Então é isso que a gente está se dedicando. Então eu queria só demonstrar para vocês que eu acredito que a gente está num caminho fantástico.
Sem dúvida.
É. Muito contente por esse lado aí. Acredito que a gente vai evoluir muito. Na hora que a gente começar a matar algumas coisinhas que estão pendentes, vai dar até um ar mais legal, né? Aquele texto que a Letícia mandou lá, né? Não quero sofrer tanto. A gente tem que ser mais inteligente, conseguir aproveitar melhor os tempos. Só que nós estamos querendo criar uma base sólida para isso, né? Depois é ajuste fino.
Então, ontem, quando eu comecei a escrever os textos, aí eu tentei fazer o inverso do que eu faço, que é muito o que a gente está fazendo, assim, calando, né? Eu tive mais tempo para fazer e me senti um pouco a preocupação do prazo, sabe? Depois, semana que vem, depois eu vou começar o carnaval. E aí eu comecei a brifar, fiz a estrutura, era um post, coisa assim, era um post de rede social, só que era um vídeo. Então eu falei assim, não, eu preciso da descrição, preciso do vídeo, preciso de um fechamento, tudo. Eu comecei a desenhar no caderno, mas porque eu tinha tempo. Eu comecei a desenhar, como que é? Comecei a imaginar. Isso eu percebi que no dia a dia no corre eu não fazia. Eu pegava o texto, era um post, eu me senti muito mais satisfeita, eu fiz o trabalho muito mais feliz. Do que se eu tiver. Só parece que eu entrei na onda do
job. É isso mesmo.
Então eu tinha mais tempo para fazer. Eu acho que a assertividade ali. Depois eu consegui, com a Nanda, trocar uma ideia também. Acho legal, que às vezes eu tenho com os meninos. Que imagem que a gente coloca?
Isso é importante.
O que a gente pensou? Às vezes está lá um texto, vamos fazer um de carnaval para a gente. Ninguém pensou em nada, sabe? Esse tempo para ter uma conversa, para ter. Eu acho que.
Muito importante.
Falei, nossa, acho que esse é o caminho. O primeiro texto foi muito mais.
É, e o que eu vejo assim, que dá segurança para a gente é quando você tem bem definido o que você quer saber. Né? O que eu quero saber? O que eu preciso de informação? Então, eu ainda ia fazer um exercício disso que a gente tinha que conversar, mas vamos aproveitar já, acho que já está para falar. Que otimiza tempo também e resultado, é o briefing mesmo bem definido. Então, exemplo, a gente está montando um briefing para construir o site. Então, assim, a gente tinha pensado, né? Não, vamos fazer pergunta-chave e coisa mais rápida. Precisa ter cuidado, porque às vezes nós temos que ser mais profundo. É igual desenvolver um briefing para a marca. Se a gente não conseguir sair o que precisa, não adianta. Entendeu? Não queira adivinhar que não vai dar certo. Tem que perguntar exatamente o que você quer saber. Então, aqui eu estudei ontem algumas coisas e vi que os caras não mandam brief simplesinho, não, cara. O brief é bem completo mesmo. É para resolver o problema. Entendeu? Então, estou com uma sugestão aqui. Mas o que, que eu ia exercitar com vocês? A lei era, André, que põe o job no sistema, de uma certa forma. Nós temos briefings que pode ser preenchido por modelo de serviço. É um post, é uma LP. Então, assim, a gente precisava fazer um exercício todo mundo, porque às vezes não pode ficar isso na mão de um só, que eu acho que é até injusto. Além de ser uma carga muito grande, às vezes o cara não está preparado para fazer as perguntas que deve para montar o briefing. É o que eu me senti ontem, eu tive uma referência, procurei na internet, abri minha mente, mas a gente vai discutir sobre isso. Mas, exemplo, a Leandra precisa pôr os briefs lá e setar isso para o sistema, quando carregar um job, já vir com o brief dele para saber o que tem que responder. Se todo mundo, cada um escolhesse um seu brief, assim, modelasse o seu brief para a gente discutir em equipe, acho que seria legal. E o que é relevante para o Alex? No que ele tem mais conhecimento, que ele mais executa. Então, ele executa name, ele executa logotipo, ele executa uma série de coisas. Então, Alex, sugira os briefings para esse modelo de serviço seu desses jobs. Aí, depois, a gente dá uma discutida com quem for pertinente e a gente alinha, pergunta chave, se tem mais alguma coisa que pode dar um tchan, beleza. Ah, o Edson, site, um LP, então sugira o modelo do briefing, entendeu? Vamos ser o mais assertivo possível e envolvente, fazer umas perguntas que também às vezes é estratégica para trazer alguma outra informação, mas aí valida ele e vira padrão. Aí a gente vai padronizando nossos briefings e depois só vai ajustando. Por quê? Porque quando você abre o sistema e vai abrir para responder o briefing do job, nada impede da gente ir lá e falar assim, ó, peraí, muda essa frase aqui, ó. E seta como padrão todos os próximos computando. Entendeu? Acho que isso seria muito inteligente da nossa parte. Assim como eu vou fazer com o meu. Vou entrevistar um cliente. O cliente quer comprar um serviço. Eu vou ter o briefing do negócio, da venda. Eu preciso ter um briefing com um propósito muito bem definido, com as perguntas-chave, para entender se ele está no nosso fit, se ele não está, se o investimento está no core dele ou não está. Eu tenho obrigação disso. Porque a hora que eu trazer aqui para dentro, cara, nós temos que destruir isso daí, sabe, com propriedade. Tá? Então, assim, nós vamos fazer exercício hoje com um do site. Depois a gente evolui para outro.
Para aí.
Encerra melhor. Estamos encerrando aqui a palestra da Leandra.
Dia 22 de 2019.